O El FM apresenta SaloCast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.
Mais uma vez, eu, Marcos Salomé, para trazer para você que acompanha 107.9 UEL FM, conheça a programação, baixe o aplicativo, conheça o canal SaloCast, agora, aqui, direto dos estúdios, com mais um ilustre, mais um personagem que faz e fez história na cidade de Londrina. Para você que começa a entender o que, que é cultura, o que, que é música, por que, que a música é tão importante e o que ela faz e o que ela dá sentido, um dos grandes personagens para falar para você que está aí. Hoje, direto da UEL, Marquinhos.
E aí, galera, tudo bem?
Boa tarde.
Boa tarde. E aí, xará, tudo certo?
Tudo certo.
Vamos lá.
Marcos...
Angélico.
Natural de?
Eu sou paulistano.
Então somos dois.
Eu vim pro Paraná com 6 anos. Fui morar em Alvorada do Sul.
Aqui do lado.
Eu morei em Alvorada do Sul. Meu pai tinha uma rádio lá.
Ah, seu pai já era no meio, então.
Tinha rádio. E lá eu me tornei o cowboy de Alvorada. Já cantava pro regional da rádio. Com roupa do Roy Rogers. E a galera hoje acho que não. Só a turma da minha idade que vai saber quem é o Roy Rogers e a Adele Evans.
Isso que época, assim?
Ah, isso nos anos 60.
Você tinha quantos anos?
Tinha 6 anos.
Já estava no embrião.
Já gostava. Legal. Cantava música do Bob Nelson. Era um cantor country brasileiro.
Bob Nelson.
Até hoje tem. Eu já vi pela internet disco dele.
Legal.
Mas na época era 78 rotações, né?
Sim.
Então gostava muito do. Até hoje ainda curto, sabe?
Mas aí, nessa época...
Inclusive, tinha uma música que chamava A Vaca Salomé.
Sério?
A Vaquinha Salomé.
Ah, legal. Mas nessa época você não tocava, começava a tocar? Não,
já arriscava uma bateria, só que não era essas baterias nem hoje. Se você entrar no meu canal lá, você vai ver a minha bateria, que é o regional que acompanhava o pessoal da rádio que cantava lá, que era da cidade, que Alvorada era uma cidade mais pequena do que é hoje, né? Que nos anos 60 eram os feiticeiros do ritmo na época. E era bem bacana, sabe? A gente cantava em auditório, sabe?
Ah, tudo. Legal.
Tinha um auditório.
Se apresentava.
Sim, claro. E não só eu, como tinha duplas.
Ah, entendi.
Várias apresentações. Tinha recital de poesias. E era bem bacana. Meu pai era um cara bem...
Ativista, sim.
Ele foi jornalista, né?
Ah, entendi.
Nós viemos aqui pro Paraná, que a gente tinha parentes aqui que tinham... comprado terras aqui.
Entendi.
E na época que o Paraná pegou fogo, meu pai era jornalista do Estadão,
tá.
O Estado de São Paulo. Ele veio cobrir a parte do incêndio. E como ele já estava para se aposentar na época, então se aposentou e
já ficou.
Vamos para lá, vamos sair fora de São Paulo, que São Paulo estava começando a ficar...
Estranho.
Uma...
Megalópolis.
Exatamente. Então nós viemos pra cá pra... E aí...
Qualidade de vida também, né?
Sim.
E aí, né, mano? Legal,
claro.
Que você mexer com rádio. Então a música sempre tava...
A primeira vez que eu vi galinha ao vivo foi aqui. Eu achava, via as galinhas subindo no pé, eu achava que era pé de galinha. Pra você ver cavalo.
Sim.
Então aí eu pirei, né, tá? Aí virei um cowboy mesmo.
E daí,
infantil.
Mas
eu e meus primos todos.
Você morou lá até que idade?
Ah, morei lá uns 6 anos. Depois nós fomos para Centenário do Sul e lá já montei uma banda.
Daí você já estava nessa história de rock.
Aí já era...
já, aí já começou.
Não era bem rock, porque na realidade eu comecei em Centenário a aprender clarinete. Tá. Na banda de música.
Banda marcial.
Assim. É, uma banda de música. Era uma, era uma banda que tocava em atos religiosos, sabe?
Sim.
Procissões. Isso tinha muito, né, nessa época. Então, tocava maxixe, tocava dobrado.
Sim.
Ritmos de banda de música mesmo, sabe? Aí, quando comecei a ver a Jovem Guarda, e aí...
Sim.
Comecei a ouvir Beatles, Stones, aí ganhou uma guitarra, aí nós já montamos uma banda lá chamada Gemini 6, que era uma bandinha da escola que a gente comeu. Aí daí pra frente foi só, depois bandas de baile.
Mas a base foi então a Jovem Guarda ali?
E... sim, é, a gente fazia aquelas apresentações. Inglesa, é. Só que o mais era as músicas...
nacionais.
É, porque o inglês era meio complicado.
Sim.
Hoje já, né? Eu nunca gostei do enrolei, sabe? Nunca gostei. Eu sempre gostei de ser bem autêntico, sabe?
Então, não, o embromation não.
É, então, por exemplo, a gente queria tocar a música dos Beatles, a gente tocava Renato e seus Blue Caps.
É. Meu irmão gostava muito, assim, então
eu
aprendi
eu
muito com ele.
Eu gosto até hoje, sabe? Eu tenho muito disco, sabe? Então,
sim.
Eu tenho todas essas coleções e ainda hoje eu ouço bastante disco, eu quase já não ouço mais, porque agora com o advento da internet, então hoje tá tudo mais fácil, né? Você clica o botão lá, não precisa ficar tirando e guardando.
Já vem, né?
Aí você só escreve o nome lá e a música pim, né?
Primeira banda de rock mesmo, rock, foi como assim? Lógico, você acabou.
Não, a de rock, de músicas autorais, foi o Caça-Níquel. Então, já foi aqui.
Então, já vou chegar. Porque até então você estava nessa de fazer como cover, digamos
sim,
assim.
Sim, né? Baile, né?
Baile e então, tal. Lá. Aí,
lá e a gente viajou o Paraná inteiro com baile.
Ah, entendi.
Festa, mas só que era música para as pessoas dançarem. Era samba, rock, enfim. Hoje já não tem mais
isso, né?
Baile de formatura que tinha muito na época. Então era bem mesclado repertório, isso também me ensinou muito, sabe?
É, porque vai abrindo, né?
Me fez eu estudar música mesmo, realmente.
E quando vocês vêm para Londrina, você vem para estudar ou já era um plano de ir para uma cidade como Londrina? Assim?
Não, quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar no Banestado.
Você foi bancário?
Eu tinha passado no concurso, né? Nessa época eu estava em São Paulo em 75 e... 76, eu estava entre São Paulo e Rio.
Tá.
Eu fiz vestibular na USP e fiz na Federal, lá no Rio de Janeiro.
Tá.
Mas era que eu estava afim de tocar, não estava afim
de estudar.
Eu estava afim de estudar música e tal, mas era muito complicado na época. Porque músico, artista, não sei se até hoje tem esse conceito,
que eu
tô meio afastado da parte profissional, mas como a gente trabalhava à noite, então de dia a gente dormia, as pessoas
geralmente
vizinhança, pô, os caras tudo vagabundo, os caras dormem o dia inteiro, meu, isso é a hora do cara acordar 5 horas da tarde, mas o cara não
viu.
Ele não sabia que eu tava numa boate lá a noite inteira ralando lá, na batera, ou no baixo. Nessa época eu acompanhei muito Valdir Soriano.
Olha.
Lá no Rio, fiz vários shows com eles lá no Rio, mas em boate.
Tá.
Tive a honra de tocar com o Polica, guitarrista. Sim. Da guitarra havaiana.
Tá.
Poli, moendo café, sabe? Então, sim, eu tive, não muitas vezes, mas se show junto.
Sim, sim, sim.
Acompanhando Valdir, que acompanha Paulo Sérgio.
Tá.
Que já no, ele também foi um cara que... É, de música popular.
Popular.
Né? É. Enfim, vários artistas que...
Ah, que legal.
Cheguei no Rio. Aí, como eu fiz o concurso do...
Banestado,
que eu já tinha concluído o segundo grau, eu fui bem colocado e vim trabalhar aqui, que aí estava perto aqui da, do pai... Da mãe, que é.
Minha família.
Era meu pai, minha mãe, minha irmã, só que minha irmã é muito mais velha que eu. Sabe?
Tá.
Minha irmã é 15 anos mais velha que eu. Então eu era filho único. Né?
Sim, 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 sim.
Era.
O caçula. Né?
Isso. Minha mãe, quando estava. Uma hora da tarde, eu estava dormindo de chegada. Zoeira, ela entrava na ponta do pé pra ir fechar a cortina pra mim não acordar, sabe? Era aquele carinha que era o filhinho da mamãe mesmo, sabe? Com todas as letras. Então eu preferi vir pra cá do que... Aí eu me fiz...
Fez o UEL?
Vestibular aqui, fiz educação física.
Ah, legal.
Fiz aqui na UEL. Hoje está tudo... É aqui o Centro da Educação Física, fazia muitos anos que eu não vim aqui.
Sim,
sabe?
Sim.
A última vez que eu vim foi quando. Segundo. Foi aqui mesmo, mas era, o estúdio era diferente.
Como nós falamos.
É, eu já pensava que era em outro lugar. Sabe? Mas não tinha, acho que, essa construção aqui. Aqui era. Era quadra de tênis de campo, né?
Caramba.
É, isso foi nos anos 70, né?
Sim,
isso foi
sim.
Eu entrei na UEL em 78.
Sim. E aí veio o caça-níquel.
Aí que eu conhecia o Júnior.
Os personagens.
O Júnior, aí como a gente fazia... O Júnior fazia karatê lá na Academia Londres. Drinense, que era lá na Fernando de
Noronha.
Aí ele me convidou para ir, vamos lá treinar e tal. O Júnior fazia filosofia, que era o guitarrista. Aí lá encontrei o Robertão, famoso o Robertão, Roberto Pereira. Aí nós formamos o caça-níquel e um amigo chileno, Fernando.
Sim. Mas qual que... Porque assim, eu sei do que eu li, tá falando pra você. Vocês montaram o caça-níquel, o que eu achei um barato. Autoral e falando sobre Londrina.
Muitas vezes. É, e já tinha eles... Porque o Roberto Pereira, ele tinha já parcerias aqui.
Tá.
De música autoral. Com o Saile, com o Paulão Rock'n'Roll.
Tá.
Com o Edson. Chiquinho, que era o dono da... Loja Preta lá do Cabo Melódromo, que peço até desculpa para ele que o sobrenome dele agora fugiu.
Sim.
Então ele tinha essas parcerias. Eu tinha as minhas músicas.
Entendi.
E o Júnior tinha as músicas dele. Então a gente juntou tudo e começou. Aí veio lá do... Ah, tem o Joe, que o Joe, infelizmente... Se foi agora com essa Covid aí.
Ah, tá.
Foi embora.
E daí, eu, né, pedi pra você as músicas lá. Essa primeira música que você mandou é sua?
É, todas as que eu mandei são minhas. Menos a do Paraná, que é parceria.
Tá.
Ela já existia e eu acrescentei mais algumas coisas nela. Fiz uma parceria, eu, o Robertão e o Joe.
E essa primeira é de que período?
Ah, essa foi uma das primeiras que eu fiz, hein?
É?
É, eu não estava em São Paulo ainda. Estava tentando tocar com o pessoal do Made nessa,
nessa pegada.
Mostrei a música lá pro Oswaldo, mas logo em seguida eu vim embora pra cá, sabe?
Entendi. Qual que é o nome da música?
É Sem Pensar no Amanhecer.
Ouça aí, Marquinhos. Não.
Thank you.
Seguindo.
Perfeito.
Depois de ouvir você, a sua primeira, seu primeiro dica que é sua.
É.
O caça-níquel veio. Caça-níquel, a ideia do nome.
Olha, a ideia do nome foi um amigo nosso, Cirilo Franciscon. Então, o pai dele, acho que era professor aqui na UEL. Ele que estava numa reunião nossa lá. E ele falou, por que eles não põem caça-níquel, hein?
Então põe. Todo mundo
gostou. E pá, então vamos lá, vamos ser os caça-níqueis, então.
O caça-níquel não é, digamos, a primeira banda de Londrina, mas talvez a primeira banda de rock mais...
Autoral?
Acredito
que sim.
É.
Porque na época depois apareceu um monte, sabe? Sim. Na mesma época, sabe? É. Só que todo mundo tava aí escondidinho.
Entendi.
Como a gente começou... Como a gente já tinha um equipamento de som, que a gente não dependia de alugar,
sim,
de emprestar equipamento. Então a gente começou a fazer show lá na Concha Acústica, beneficente pro Anália Franco.
Tá, muito legal.
Então... Isso aí acho que deu um...
Vai divulgando, né?
Aí apareceu, aí a gente começou a convidar o Essência. Tinha o Essência também dos Caminoto, que era uma outra banda que estava, mas estava escondida.
Sim.
Tinha várias bandas aqui em Londrina de rock autoral.
Só que estava ali.
Mas estava... Não tinham...
Não
se apresentava,
sim,
né?
Não tinha, não ia atrás do espaço, não rolava.
Não, mas é que não tinha,
não tinha,
sabe?
Né?
Não tinha, porque você ia fazer qualquer coisa, era. Tinha que ter um equipamento. Né,
a burocracia.
Tinha. E a gente não tinha essa. O Paulão que também nos ajudou bastante, sabe? Que ele corria atrás para liberar a concha e...
Patrocínio,
enfim,
essas coisas?
Não tinha.
Não,
não, a gente
nada,
bancava
nada.
Tudo. A gente tocava porque gostava mesmo. Sim. Aí depois do evento do Cine Ouro Verde,
sim,
que a gente abriu o Made lá e foi destruído.
Então, eu li... Você que tinha um contato...
Sim.
Aí eles vieram tocar.
Não, aí a FM Folha contratou o caça-níquel e o Made in Brasil para
no Ouro Verde.
No Cine Ouro Verde. Ah, porque em São Paulo é comum ter rock
em teatro.
Teatro. Curitiba, lá no Guaíra, os Mutantes tocaram quantas vezes?
Sim,
lá,
sim.
Né? Mas só que aqui foi explosivo.
Já tinha rolado o festival lá de Cambé ou não?
Já. Não, sim. Já há 10 anos lá em Cambé, se não me engano, foi em 72.
Acho que
aqui foi em 84.
É que o Paulão falou, acho que é isso mesmo, 72.
Aqui foi em 84. Esse.
Sim.
Esse show. Depois desse show, cara, nós fomos aí na. Aí foi quando nós ganhamos um pouco de.
Entendi.
Grana. Porque a gente tocou em várias cidades do Paraná,
legal.
Do estado de São Paulo, de Santa Catarina.
Aí foi a hora que divulgou mesmo. Que foi...
Contratado,
sim,
sabe?
Sim.
Contratado. Chegava lá, já tinha equipamento, já tinha um hotel pra gente ficar. Às vezes o hotel que a cidade tinha, né? Nada de 5 estrelas,
sim,
nada.
Sim.
Mas já... Foi uma que a gente conseguiu melhorar o equipamento.
Sim, não era mais aquela loucura de chegar e, além de levar, ter que ver onde vai ficar.
Exatamente.
Já tinha uma estrutura, né?
Já tinha.
Legal isso.
E aí é uma outra banda de São Paulo junto com a gente, que chamava Massa Brava, que era do Catu, Eduardo Catu. Ele era daqui de Londrina, estava em São Paulo.
Tá.
Ele... voltou pra cá e trouxe dois músicos de São Paulo junto com ele. Ele tinha essa banda Massa Braba e a gente, sempre que a gente podia, eles iam junto. E sempre que
eles
podia,
rolavam,
a gente ia junto com eles. Então, nós fizemos uma parceria de...
Então vocês tocaram em muitos lugares.
Ah, tocando. O caça-níquel tocou 10 anos.
Sim,
direto. Sabe?
Acabou quando? 89?
Ah, eu não lembro, viu, cara? Porque depois que a...
Tô falando pelo que eu li, tá?
É, mas eu não sei, cara. Data... Data eu,
sim, sim.
eu não consigo guardar.
Mas
você
teve um período bacana ali, né?
Pô, nós tocamos, não. Nós começamos em 84, não foi em 89. Foi nos anos 90.
Ah, tá.
Talvez 94.
Entendi. 10 anos.
É, porque depois aí... Porque nós tivemos várias formações, sabe?
Tá.
A gente era um trio, mas sempre quando vinha um músico que a gente achava que dava pra...
Que rolava.
Rolava, vinha. Se o cara... Eu era o baterista, o Júnior e o Roberto se revezavam na guitarra e baixo. Aí quando entrou o Haroldo, o baterista, aí eu revezava, aí eu fui pra guitarra.
Tá.
Sabe? Aí o Roberto foi embora, entrou o outro Júnior, Jabuticabal, e entrou o Bubi. Aí eu voltei pra bateria.
Então, mas qual vocês... Começou como baterista? Eu
comecei como baterista. E os dois na frente... Não, aí tinha o amigo chileno, Fernando, que era baixista.
Tá.
Ele era baixista mesmo.
Sim, sim,
e
sim.
O Júnior e o Roberto na guitarra. Até tem um vídeo que foi a propaganda do show dos Cine Ouro Verde, que foi...
Ah, tem esse vídeo?
Tem.
Oh, que legal.
Tem na internet.
No YouTube?
É.
Ah, isso aí que tem curiosidade.
Inclusive tem a... Do Cine Novaes narrando a história depois com as cadeiras do Cine Ouro Verde, tudo abaixada, sabe? Extintor ficou assim, ó, pequeno, sabe? Amassaram extintor, garrafa de bebida, de...
Legal.
Sabe? Tudo espalhado... Foi uma tragédia, na realidade.
Falando direto do 107.9 UEL FM, hoje com o Marquinhos Angélico, uma das grandes figuras, trazendo a história, a tradição que ele tem dentro da música, dentro dessa cena de Londrina, que é sempre falada. Mas todos os embriões, eles são ligados de uma forma ou de outra. Ele faz parte de um conceito que começou a acender esse pavio para muita gente que hoje faz música. E o que ele está falando, para você que tem curiosidade, vai ver a gente, está ouvindo a gente, procura no YouTube essa história, que vocês vão entender. Tipo, um show que foi no Ouro Verde.
É, no Cine Ouro Verde.
E a galera.
Foi, porque a coisa aconteceu porque foi duas sessões.
Sim.
Teve uma sessão que começou às 8.
Até, entendi.
Que foi maravilhosa, sabe?
Ok, ok.
E depois teve a sessão maldita, à meia-noite.
Ah, daí?
Aí a coisa pegou, cara. A segunda sessão a coisa pegou, sabe?
E você, nessa sua trajetória toda depois, você sempre continuou de um jeito ou de outro na música, né?
Sim, até hoje, né?
Então, com quem... Você já falou em algumas pessoas que você tocou, então... Tem alguém que você já tocou, assim, que você falou, nossa, sempre foi uma inspiração, assim?
Ah, várias pessoas, nossa, que nem... Paralelo ao Caça-Níquel, eu tinha uma outra banda,
tá,
com mais outros amigos, que era uma banda country,
tá,
que chamava Cavaleiros do Céu. Então, eu tocava o Azael Lima, que é um guitarrista daqui da cidade aqui, que é, acho que é um dos melhores, se não for o cara, né?
Tá, tá.
Então, ele é um cara que, como
músico.
Ele é uma pessoa muito... cara feroz mesmo. Ele sabe a guitarra. A guitarra faz parte do corpo dele.
Que legal.
Então, e a gente tinha essa banda, que também nós tocamos em Santa Catarina, tocamos muito aqui. Era uma banda paralela que eu
entendi.
Tinha com o... Inclusive, a gente fez até show junto, que eu tocava
os dois.
Mas duas bandas. Quando era banda country, eu punho um chapéu e ia tocar. Quando era o caça-níquel, pegava o cabelo e espalhava e vamos lá, botar rock and roll nessa turma. E teve também isso, sabe? Ah, que era muito legal. Sabe? A gente viajou bastante também com essa banda, sabe? Com o Cavaleiros do Céu. Era o Abel, o Abel era um baixista que era de Rolândia,
tá.
O Azael Lima, eu e o João Henrique, que hoje acho que está no Canadá, se não me engano, ele tinha uma lutearia, ele era luthier, o Fim da Picada, que era o nome lá da lutearia dele.
Tá. Dessa... Depois disso, acaba o caça-níquel, aí você começa a fazer música, você é Marquinhos.
Não, nunca me apresentei assim, não. Como solo, não. Como solo, nunca tive essa...
Mas você tem o seu acervo, tem os vídeos lá e tal.
Ah, sim, eu tenho. Meu, eu tô com mais de 150 músicas prontas. De autoria minha, gravada.
Sim.
Sabe? Que eu faço tudo, eu faço a bateria, faço o baixo, faço o piano, faço o teclado, canto, faço os back, faço os solos.
Você faz tudo.
É, faço tudo. Né?
Não, eu vi alguns.
Então, você vê aquela música Sonho, até quando eu mostro pra alguma pessoa, eu falo, são meus irmãos gêmeos.
É, você vê a sacada ali do...
That's que fine. É meu filho Igor que monta tudo, sabe? Que
braço,
ele...
Igor. Então, isso eu acho um barato, porque você...
Mas é tudo como...
Independente.
Nada profissional, sabe?
Sim.
Tudo pra prazer mesmo, sabe?
Então, mas depois de quanto tempo você tá fazendo isso e continua produzindo? Acho que é aí que vem o clique.
É, sem intenção... É underground mesmo,
sim,
puro.
Sim, sim, sim.
Na raiz.
Porque você profissionalmente, você foi bancário.
Também.
Né? Não, assim...
Eu me aposentei. Sim. Eu sou aposentado hoje do Banestado. A minha renda principal, depois que eu entrei no banco, foi do banco.
Sim,
certo?
Sim. E a música é consequência.
A música era pra...
Diversão.
Comprar equipamento, sim. Pra... Sabe, não... Eu não vivia disso, assim, pra comer, pra manter.
Entendi.
A minha
Era
família.
Seu barato.
Não, era uma outra profissão, né? Que eu fazia com amor, faço
sim,
até
sim,
hoje.
Sim,
que
sim.
Meu pai sempre falou pra mim, ó. Se você fizer o que você gosta, periga você não trabalhar nem um dia na sua vida.
Sim. Verdade.
Que era a filosofia dele. Faça o que você gosta, que agora duro quando a gente faz o que a gente não gosta, né?
É.
Eu fui bancário e também gostava de trabalhar lá, sabe? Tinha a minha hora que eu ia lá, eu me entregava de corpo e alma, sabe? Também.
Segunda dica, qual é?
De música?
É.
Puxa vida, hein? Paraná. Minha, do Roberto Pereira e do Joe. Os dois já, infelizmente, estão no andar de cima já.
Sim.
Espero que eles estejam ouvindo lá e curtindo.
Ela é de quando?
Ah, essa música é deles. Eles já tinham feito uma parte já nos anos 70. E eu complementei depois... Quando estava já no caça-níquel, já nos anos 80, final dos anos 80, sabe?
Legal.
Porque a primeira vez que eu ouvi foi lá na Colher de Chá.
Paraná.
Vamos lá.
Meus pais
vieram de longe. Eu nasci aqui no Paraná. Esta é minha terra, prometida por Deus, o Paraná. Meu Paraná, o Paraná. Meu Paraná. Sou pé vermelho, sim. Vocês não vão acreditar quando virem pela primeira vez cachoeiras, verdes campos, lindas praias. Este é o Paraná, solo sagrado de céu azul. Nunca deixarei de te amar, meu Paraná. O Paraná, meu Paraná. O Paraná. Sou pé vermelho, sim. Não nego o meu natural. Vocês não vão acreditar quando virem pela primeira vez cachoeiras, verdes campos, lindas praias. Este é o Paraná, solo sagrado de céu azul. Nunca deixarei de te amar, meu Paraná. O Paraná, meu Paraná. O Paraná. Meus pais vieram de longe. Eu nasci aqui no Paraná. Meu Paraná.
Essa colher de chá, quando você cita, como o Paulão citou, você estava lá também?
Tava. É, mas eu vim de Centenário para cá. Eu não participei de organização.
Sim, sim, sim. Você veio para o evento.
Eu vim como...
Ah, espectador.
É, vim como espectador. Mas quando estavam montando o palco, foi quando eu conheci, que foi uma semana antes do show. Eles estavam acampados lá. E como eu já conheci o Roberto Pereira, que ele tinha ido tocar um carnaval lá na cidade de Centenário do Sul, e eu fiquei conhecendo ele lá. E ele me falou, ó, vai lá, tal, que nós vamos estar lá.
Tá, tá.
Ele, o Sair, eu conheci aqui.
Tá.
Já na colher de chá, mas o Roberto, eu conheci ele quando ele foi fazer esse carnaval lá em Centenário do Sul. E aí você... eu vim pra...
Mas você veio pra acampar também?
Não, vim, passei a noite com eles. Aí naquela, daquele jeito, né? Daquele jeito maravilhoso, né? Vendo as estrelas, fazendo som, sabe?
E foi legal.
É, e eles tocaram essa música.
Sim, sim, sim.
Ele e o Saile.
Tá.
Não sei de quem realmente é
o compositor.
É, acho que é os dois, e o Joe, e eu depois pus essa outra parte e mudei a parte melódica, sabe?
Entendi.
A parte de...
Entendi.
Rítmica, eu mudei.
Mas esse evento foi legal, tipo, os shows, você chegou a ver os shows?
Claro! É, eu vim um dia antes já. Fiquei aqui, quando o dia raiou, eu já tava lá. Quando eles falaram, acorda, Cambé, eu já tava acordado, muito louco lá, curtindo todas.
Legal.
Então, foi o nosso...
Woodstock.
É. Ah. Segundo o que eu li no livro dos Mutantes,
sim,
foi o primeiro show ao ar livre da América Latina.
Caramba.
É, aqui. É, aqui em Cambé.
O primeiro show.
Da América Latina, ao ar livre, né?
Sim, sim, sim. Em tipo, aberto. O evento, o Woodstock mesmo.
É, já tinha show de rock assim, sim. Tinha em campo de bola. Em,
sim, sim, sim.
Né, em estádio, que nem eu fui ver o Alice Cooper lá no Anhembi antes disso.
Sim, sim, sim.
Né, mas, segundo tá no livro dos...
Tá, dos Mutantes.
É.
Legal.
Não sei, agora aí é... A, palavra com o seu Sérgio, com o seu Arnaldo e com a dona Rita, né? Com eles.
E você chegou a ver muitos shows?
Ah, assim, bastante.
Internacionais também?
Vi, é. Bastante shows. É, eu também tive um tempo... Bom, na época que eu estive em Portugal, eu vi só o Pink Floyd. O único show que eu vi. Agora aqui no Brasil, vi o Alice Cooper quando veio, foi um dos primeiros shows de rock que eu vi assim, sabe?
Sim.
Na cara.
Na cara do gol.
Nossa senhora! Meu molecão de tudo, né? É, vi os Stones quando vieram a primeira vez.
Tá.
Lá na Argentina eu vi. Leon Checo, inclusive eu tive no sítio onde eles estavam gravando, eu fiquei com eles lá uns dois, três dias. Legal. Até meu filho, um deles chama Marcel Leon em homenagem ao Leon Checo. Leon Checo é um cantante argentino, não sei se
não.
Você conhece.
Não.
Pô, procure conhecer e os ouvintes aí, se puderem. É um som maravilhoso, umas letras.
Ah, que legal.
Sabe? E o cara também é bacana. É
sim,
um,
sim, sim.
É um ídolo argentino e que eu gosto muito.
Sabe? Tá. E teve um contato, né?
Sim, sim.
Pô, imagina.
Inclusive ele veio aqui em Londrina tocar com a Mercedes Souza.
Tá.
Eu tive lá no hotel e levei o meu filho para ir conhecer, porque meu filho Marcel é especial.
Ah, tá.
Sabe? Ele é especial.
Sim.
É, pô, é. Fizeram a maior festa. Aí, o cara chegou a chorar, cara. Sabe?
Ai, que
quando
legal.
Viu o outro Leon, sabe? Pô, Leon Checo tem um som muito bom, sabe?
Sim. E você, assim, fora a música, você tem um estúdio, né?
É, eu tenho um home studio, né?
Sim.
Que é dentro do.
Você produz outras coisas também? O negócio é música mesmo.
Não, música.
É. Música. Foi pra fazer isso, tipo assim.
É, foi pra mim, né? Eu tava. Me aposentei e falei, pô, vou na praça jogar dominó? Não vou, né?
Não. Então. E você tem. Outra, uma coisa que eu li, eu falei, não, eu preciso perguntar isso, Marquinhos. Que a questão dos instrumentos que vocês tinham era uma coisa meio rústica, assim. Vocês mesmo faziam?
Não, teve alguns instrumentos, que naquela época era muito complicado para se possuir uma Fender, né?
Sim, sim, sim.
Ou uma Gibson.
Sim.
Ou uma Tama. Hoje, é muito fácil.
E daí metia a cara e...
É, a gente... Fez alguns, não instrumentos, fizemos sim. Aparelhos de contrabaixo, que era o nosso técnico, o Toichi, japonês. Ele tá vivo. Ele tá até hoje.
É.
Ele fazia pedal.
Ah, sim. O Paulão falou desse cara aí na entrevista, do negócio da Chai.
É, a gente fazia, que... Equipamento de luz, sabe? A gente montava, de repente começava a sair fumaça pra todo lado. Era uma correria, sabe? Gelo seco, a gente punha dentro de uma bacia de água a no palco, aquilo ia, ia subindo, aí gelava. Gelava, eu começava a espirrar, tossir. Sabe? Mas a gente fazia, cara. Sabe? Esse era o caça-níquel, sabe? Era tudo. A gente fazia, sabe? Via as coisas, a gente ficava, mas como é que se faz isso? Vamos fazer assim.
E boa.
É, e boa. Aí depois começou a pintar iluminação.
Sim. Sabe?
Começou a pintar pedal da Boss, aí já foi.
Vai evoluindo, né?
É, aí já foi mudando. Mas o gostoso mesmo era quando a gente estava na raiz mesmo, sabe? Tava tipo, fazendo, né? Eu vi o Roberto Pereira, isso eu vi, cara, ele dá nó em corda, na corda Mi. Mizinha, a primeira corda, ele dá nó na corda e afinar, e ficar afinado. Mas como é que pode? Sabe? Isso eu vi. Porque não tinha grana para se comprar. Sim. Em muitos encordoamentos. Sabe? Então, se usava principalmente para ensaio, né?
Sim.
Que a gente ensaiava quase todo dia.
Como vocês levavam os instrumentos?
Ah, tinha...
Belina.
Belina do seu Alberto, o pai do Júnior. Tinha um bagageirão em cima, punha um pouco em cima e um pouco dentro, e a gente se matava lá dentro, sabe? Espremido. Sabe? Mas íamos cantando, fazendo uma festa e voltava naquela festa. Sabe? Era uma felicidade entrar dentro daquela belina.
É, muito bom. Direto da UEL, mais uma vez, lembrando hoje o papo com Marquinhos, figuraça de histórias alucinantes. Que vai falar agora da terceira dica, terceira música?
As Lendas do Arco-Íris. Essa não é bem um rock, é um folk rock.
Sim. Sua?
Minha.
Também.
Também. De amanhecer, assim, se olhar pro céu, é dois arco-íris, sabe?
Sim.
Dois arco-íris no céu, você fala, pô, será que eu tô louco? Ver dois, assim, inteiro.
Ao mesmo tempo.
É, mas se eu achar esses potes de ouro, sabe? E procurar os potes de ouro, eu vou ficar bilionário, né? Porque é dois, cara. E aí fiz o som, uma das músicas que eu mais gosto, sabe?
Ah, que bom. De novo, o nome da música?
As Lendas do Arco-Íris.
Pra você aí.
Esconder
Chegando quase ao final do nosso bate-papo. De novo, falando com o Marquinho, direto da UEL FM 107.9. Marquinho Angélico, músico, ativista.
Maluco.
E corintiano.
Isso. Do bando, com honra e mérito, que eu nasci em frente ao Parque São Jorge. Na Rua São Jorge, no Tatuapé.
Como que você vê agora, daqui pra frente, essa questão musical da evolução, dessa reciclagem das pessoas que fazem parte desse meio? Porque ontem eu tava falando com um amigo, falando que hoje teria entrevista com você, então, e falando exatamente que eu achava um barato ainda nós podermos viver a reciclagem. Você acha que é isso mesmo?
Olha, é difícil prever o futuro, cara. Eu larguei a bola lá em casa.
Sim,
a bola
sim.
De cristal ficou em casa. Mas eu vejo hoje com que a moçada anda estudando bastante, sabe? Principalmente o pessoal do heavy metal.
Sim.
É
sim.
Um pessoal que
dedicado,
curte,
né?
Bem, o pessoal curte, estuda e batalha, porque não é fácil. E além disso, é o público que menos... É o público mais educado que eu já vi, cara. Você vai no Rock in Rio, cara. Quando o dia do heavy metal não tem, no dia do rock não tem uma confusão, não tem nada.
Então...
É um Woodstock, sabe? Eu vejo com bons olhos isso, são muitos bons olhos. Porque no meu tempo, quando eu comecei, cara, pra começar, pra você possuir uma guitarra, cara, era difícil.
Sim.
Pra você estudar, então, música, sabe, era muito difícil.
Sim.
Ainda mais em uma cidade pequena, né?
Sim.
Mas hoje tá bem mais fácil e eu acho que tá bem legal, sabe?
É,
tá bem legal mesmo. Pelo menos o pessoal que eu conheço que toca tá...
Sim.
Tá bem, bem afiado.
Eu acho que enquanto houver essa questão da identidade, da afinidade... E das referências, porque nós somos referências, né? E continuar sendo evolutivo.
Sim.
Sempre vai ter gente gostando de boa música, sempre
claro.
Vai ter gente pensando. E evoluindo. Acho que a gente não pode mais regredir, tem que evoluir.
Evoluir, sabe? A gente tem que se desenvolver, cara.
Sim.
Não tem que crescer, a gente tem que se desenvolver. Negócio de crescimento. Eu não concordo, eu acho que a gente tem que se desenvolver, ler bastante, estudar bastante, e é o que eu vou repetir o que meu pai falava. Se você fizer o que você gosta, você periga não trabalhar nem um dia na sua vida, cara.
É verdade.
Você vai curtir e ganhar grana fazendo aquilo que você gosta, você vai pro seu trabalho cantando.
Sim.
Sendo arte... Qualquer tipo de arte ou qualquer profissão que seja. Sabe?
Sim.
Basta que você tem que gostar do assunto.
Obrigado.
Pô, obrigado
por ter aceitado o convite.
Nosso amigo.
O Lopão já.
Lopes. Valeu, Lopes. Obrigado, hein?
E mais uma vez lembrando, 107.9 UEL FM, eu, Marcos Salomé. Mais uma vez agradeço, Marquinho.
Alô, galera.
Ter aceitado
Estudem.
O convite. Lembrando, vão estar aí embaixo os links. Entra lá, conheça o canal, deixa o seu like, que é importantíssimo para você continuar prestigiando o que a gente faz para você. Conheça a programação da UEL FM, conheçam as pessoas que fazem história e faça a sua história. Obrigado, até!
O UEL FM apresentou Salocast. Um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.